3, 2, Quid, olha só, pronto, vencemos a barreira dos 0 segundos, pronto, oficialmente.
Bom, como acabamos de começar aqui, estamos com uma convidada especial, que bom que você está convidada aqui à nossa casa, sinta-se à vontade na nossa casa, tá?
É um prazer receber você nesse estúdio. Muito
e obrigado. Você vai pautar o podcast de hoje. Completamente, nós só vamos fazer comentários.
Só vamos fazer comentários? Ah, entendi. Mas você tinha comentado de falar sobre pais de pet no dia de hoje, né? Pais e mães de pet. Por que que esse assunto surgiu, né, galera? Porque hoje a gente tava com o nosso gatinho e tudo mais, e aí a gente foi começar a separar umas coisas, né, pro nosso gato, pra gente levar ele pra um lugar, e aí a gente começou a separar, tipo, não, deixa eu pegar uma mochilinha pro gato. Aí a gente pegou a mochilinha pro gato e começou a colocar o potinho de ração pro gato. Aí a gente começou a colocar a tigelinha dele tomar água. Aí não, tem que pegar uma sacola plástica, né? Tem que pegar uma sacola plástica, vamos colocar. E assim, quando eu me vi, eu realmente me sentia uma mãe de pet. Porque eu naquele momento, eu tava levando tanta coisa que eu falei, caralho, realmente eu me tornei uma mãe de pet. Pode falar palavrão aqui, né? Pode, óbvio. Foda-se também, se não puder.
Que isso, que agressivo.
Respeita o nosso podcast, merda.
Entenda que a porra do banana é um lugar pra gente não foder com os outros aqui. Entendi. A pessoa tá ali ouvindo,
caralho,
essa merda.
Não é pra encaralhar nada aqui.
Tomar no cu. Mas então, esse aqui foi o ponto, entendeu, gente? E aí, eu fui lá, peguei e me senti uma mãe de pet. Eu falei, cara, não sei se isso é bom.
Eu vi, eu peguei carona com eles aqui. Foi muito bonitinho, porque assim, eu já fiz viagens com a Manu recém-nascida, onde eu levei menos coisa.
Tá. É, seu filho da puta, você nunca levou areia pra sua filha cagar, né?
Você nunca levou banheira pra dar banho no seu gato, né? Qual que é maior?
Pior que eu posso levar. Pior que eu posso levar. Qualquer ponto que você levar, o do gato dá pra você falar, que merda. O da filha você fala, não, entendi. O não, do gato você fala, que merda.
O que eu acho legal, assim, vocês como casal, vocês têm essa consciência de autocorreção. Puta, olha que a gente se transformou. E vocês têm essa consciência e a gente vai tentar melhorar isso. Eu acho legal, as pessoas não têm essa autoanálise, sabe?
É, normalmente, né, as pessoas falam assim, ai, que bonitinho, tudo bem, que eu
não,
acho
não
que
é.
Eu... Não, mas eu vou ser sincero, eu acho que eu tenho muita culpa nisso, porque assim, entre eu e o Adriano, galera, assim, só pra esclarecer, né, porque pra quem não sabe também, acho que a maioria das pessoas sabem, mas pra quem não sabe, eu e o Adriano somos casados, olha só!
O quê?
Né, você acredita, você acredita?
Não te informaram?
Não!
Você acredita sabe. Que há um ano atrás você foi comigo ali no cartório?
Há um ano, até os erros... De gramática, os dois copiou de
que maravilhoso!
Um ano atrás, verdade.
Você aceita essa mulher não ortográfica? Sim. Você aceita esse homem não ortográfico? Sim.
Desculpa, mania. Então, há um ano.
Então se casa em si.
Há um ano. Desculpa, Pedro. Mas bem.
Essa foi uma das coisas mais horrorosas que eu já ouvi.
Não foi a coisa mais horrorosa que você escutou hoje.
Não, mas...
Olha, pra mim acho que o pior de todos, porque assim, há um ano atrás, eu concordo, tá errado, tá, gente? Porque há um ano...
Pior seria um ano à frente.
Exato. É que na gramática, quando você escreve, fica mais perceptível, né? De fato, assim, o erro, vamos colocar dessa forma. Mas eu acho que pra mim o pior erro de todos é o perda e perca, que você tanto cisma e eu também.
Cara,
é
uma... você tá errando mesmo.
É uma perca de tempo falar disso. Não adianta.
Perca de tempo falar disso.
Não, do perca e perda, aí
eu
é
já
bugado.
Vi vídeos do YouTube onde o cara tá falando, pô, já concordo. Ele falou uma frase com perca que eu concordei com a frase, mas porra, aí não, irmão. Aí não. Se você não corrigiu isso até hoje, o resto eu duvido que você tenha checado.
Claramente, né? Essa pessoa tem o quê, né? Tem um problema até de caráter, né? Fala, perca e perca.
Caramba,
perqueu o caráter.
Percou o caráter. E certamente essa pessoa percou o caráter. Mas bem, recapitulando o que nós estávamos falando, eu e Adriano somos casados, né? Tem 2 anos que a gente já tem um relacionamento. Olha só, eu sei que não tem nada a ver, foda-se o que eu tô falando, eu sei. Mas só pra explicar o contexto, quando eu conheci o Adriano, eu tinha 2 cachorros e o Adriano tinha 3 gatos. Então, assim, a gente já tinha um certo problema em relação a pets, porque ele gostava de pets, eu gostava de pets, e olha só, a gente
juntou
5 pets. Pois é, porque eu tinha a princesinha, a princesa que era a nossa cachorra, tinha o pretinho, que era o outro cachorrinho nosso, e temos os 3 gatos que continuam aqui até hoje, que é a Zelda, a Nami e o Jack. E eu acho que eu tenho essa parte de culpa, porque eu não vou mentir, gente, eu tenho esse sentimento assim, um pouquinho assim, eu sei que eu tô errada, mas pelo menos eu tenho a consciência, mas eu tenho esse sentimento de mãe de pet. Eu sou aquela pessoa que eu olho um arranhador, eu falo, nossa, eu acho que meus gatos amariam esse arranhador, ele custa 400 reais, nossa, mas eles amariam esse arranhador. Eu quase comprei, sabe aquela roda que gato gosta de correr naquela roda, aquele negócio?
Nas propagandas eles gostam.
Nas propagandas eles adoram. Eu quase comprei e paguei 1.500, eu quase paguei R$1.500 numa roda de gato correr.
É a aquele troco, né? Eu quero me endividar. Porque eu quero ver o gato cagar pra minha dívida. Apesar que, assim, eu entro num custo-benefício. Eu tô com uma gata, não é pra rir, seu merda. Eu tô com uma gata que tá com colesterol alto. Ela fez o exame de sangue dela e ela tá com colesterol alto. Ela realmente precisaria usar esta merda. Só que eu sei que ela não vai usar. Ela vai olhar pro negócio e falar: nossa, irmão, como você acha que eu fiquei com colesterol alto? Você acha que eu fui usando essa roda? Enfim, socou essa roda.
E a gente teve que ouvir da veterinária que a gente tinha que ter uma casa gatificada. Pois é, existe uma palavra pra isso, gente. Gatificação.
Ela podia ter a vida dela fuderinada. Esse pessoal acha que a gente vive em função da profissão dele, tá? Se fuder. É uma casa gatificada. Não, porque eu não tenho nada pra fazer. Eu não tenho filho pra criar, eu tenho boleto pra pagar. Eu falo, não, vou gatificar a minha casa. Vai.
É, exatamente. Desculpa. A gente teve que ouvir isso do gatificar. E o problema é que gato é diferente de cachorro. Porque cachorro, você...
Você achou que o banana não era conhecimento?
Acabou de aprender alguma coisa. E aqui já vimos uma primeira barreira. Os dois, durante o podcast, não são um casal. Eles são adversários. E eu fico...
Acho que a galera entendeu. É que assim, as pessoas não têm noção assim das barbaridades que a gente fala assim, off, quando a gente não tá aqui sendo gravado, né, galera?
Não. Quem que
eu
fala?
Eu já falei, eu não sei, Pedro. Fala Quem fala?
Uma besteira que eu falei hoje.
É melhor não falar, porque...
Fala!
É aquele problema.
Eu desafio você quer vocês que eu falarem
eu
uma besteira.
Eu posso falar?
Que, olha, eu posso. Não, ó,
eu vou falar.
Tem que tirar de contexto, Você só não pode falar qual é o objeto, mas você pode falar o que ele disse.
O Pedro hoje, hoje, durante a tarde, que nós passamos a tarde, assim, conversando juntos, né, tudo mais, antes da gente começar aqui a gravar o podcast, ele veio falar do...
Que eu falei? Fala o que eu falei. Com todas as palavras. O que eu falei?
Fala
o que eu falei.
Fala
o que eu falei.
O Pedro falou que o micropênis dele não cabia numa capinha de celular, porque ainda ia ficar folgada a capinha.
Tá vendo como ela é mentirosa? Você é mentirosa, fake news. Eu falei que o meu micropênis cabia no buraco ali e sobrava. Você para de contar mentira.
É...
E dá pra dividir micropênis da mesma forma que divide átomos.
Claro.
Entendi.
Aí, daí eu olho o Michelangelo, eu fico ofendido com aquele negócio enorme ali.
Olha, eu tinha pensado
antes eu tivesse
que
esse tamanho todo. Eu tô jogando Cyberpunk e sabe a frustração de você selecionar o menor pinto e ainda ser maior que o teu?
Isso é um problema, né?
Olha, Eu tenho um vídeo aqui que diz, o Pedro tem dois lados. I have two sides.
Tem um palhaço nas duas, entendeu?
É, tem um palhaço nos dois lados, exatamente.
Ele comenta, né? Exato. I have two sides.
É, pior sua esposa falou, tá muito grande, se fosse assim, tava bom, mas...
Mas sim, gente, esses absurdos. Eu falo, se a gente falasse tudo que a gente fala em off, nas câmeras, acho que todo mundo aqui
não,
já teria sido
preso. Não, a gente fala, é que o editor tem a função ali, se você que um dia quiser trabalhar no ramo...
Não, é o meu.
Eu acho que é o meu. Se você quer trabalhar no ramo onde a gente apresenta, você vai ficar assim...
É o seu.
É o dele. O meu não tem som.
Vai fazer assim, já resolve isso. Vou cortar tudo.
Nós temos isso.
Você precisa ter advocacia para ser editor nosso.
Mas bem, é...
A grande questão é que o pai de Pet, caoticamente, terminou no micro Pedro.
Exato, aí com piada sobre micropênis e sobre cortar um micropênis e aí virar o micropênis.
Exato.
E a explosão que a gente falou, né?
De divisão de átomos,
né? Que ela faz assim, né? E foi isso.
É, caoticamente.
Caoticamente. Mas bem, voltando ao assunto sobre pai e mãe de pet, que eu falei, eu acho que eu tenho uma certa culpa, gente. Porque eu sou essa pessoa, assim. Eu não tenho filhos, graças a Deus. Pretendo não ter, mas...
Tudo bem do Pedro, que tem filha.
Exatamente, mas
eu
aí...
Eu ia falar, graças a Deus.
Exato, graças a Deus, no caso do Pedro, né? Cada um, cada um tem um caminho a ser seguido, tudo
cada
mais.
Cada um corta os seus B.O. Aí o Pedro tá ali resolvendo os B.O. Daí a gente tá aqui não resolvendo. Daí tem três gatos. É, só que o Pedro tem dois gatos.
E antes que alguém fale assim, nossa, Amanda não gosta de criança. Não é isso também, porque eu gosto de criança. As pessoas acham que eu... Ai, tipo, ela não vai... Não, também não é isso, tá, gente? É só porque maternidade, pra mim, eu acho... Nossa, a gente foi longe nesse assunto.
Você foi longe
nossa,
mesmo.
Nossa, eu viajei na batata. Desculpa, gente. Essa aqui são casos de uma pessoa que não tem muita objetividade na hora de falar. E é isso. tá, galera? Então, eu me sinto dessa forma, assim, como uma mãe de pet. É, e a gente não pode falar muito. E ele também não pode falar muito. Já que o Pedro falou que nós dois somos rivais, né? Quando a gente tá fazendo as coisas e tudo
durante
mais.
As câmeras.
Não pode. Ele também não pode falar muita coisa sobre mim. Porque esses dias
esse
a gente
bosta
foi...
Fala desse foi merda. O que que esse merda fez?
Então, esse merda, esses dias atrás, ele foi num pet shop junto comigo. A gente foi...
Ai, meu
coisas,
Deus! Pratos,
né, tudo mais.
Você segura bem, hein? Olha lá, o esforço.
Aí ele olhou um arranhador e falou assim, caramba, um arranhador. E tá barato, R$300. E pior ainda...
Não, vai se fuder. Não,
vai você,
o negócio era do tamanho de uma casa. O negócio é alto, é um arranhador de 1 metro de altura. Ele custa
sim,
mais de R$1.000 normalmente. Aquilo lá tava abandonado e graças estava um pouco mais acessível. Então, ô...
Caralho, acessível é R$300, velho.
Claro, tem que parcelar essa porra, você fica pagar, velho. Você ia comprar de mil, nem fudendo, nunca teve.
Não. Organização doméstica, vai.
Exato. É isso, resultado, dava. Porque daí os gatos iam parar de estourar o sofá e ia estourar o arranhador do tamanho do quê? Uma tora. Mano, na moral.
Sério?
Um bagulho grande. Você fala, caraca, velho, eita.
De fato,
porra,
pararam de estourar o sofá. Tipo, eu achei que não fosse dar efeito. Eu falei, puta, vou comprar um bagulho inútil. Que não, não, pelo menos foram R$300.
A única parte que é de você... Dessa embate que vocês estão tendo, que R$300 é barato. Você, caralho, você tá bem. Você tá bem.
Sabe quanto custa um sofá?
Eu sei.
Ah, tá.
Verdade, mas, inclusive, você teve que comprar um recentemente, não é
eu
mesmo?
Eu tenho, tá tudo cedido. Eu não tenho o que fazer.
E detalhe, você comprou com tecido aquele tal,
eu comprei
pro gato,
com tecido,
né?
Especial, só que meus gatos... Dezão.
Você errou. O tecido, na verdade, é pro gato.
É pro gato. Pri...
E ele usou.
Pra você que tá só em podcast agora...
Que dó dessa,
olha,
pessoa.
Olha, há uma chance do celular porqueira... Do celular,
acho que era baba mesmo.
Do celular
não,
porqueira...
Não, era um bichinho mesmo, eu tirei.
Do celular porqueira que tava filmando isso, ele ter tentado compensar. Caso não tenha conseguido, você que está no Spotify e agora tá morto no chão, com o fone, tá assim, tipo...
Olha, eu fiquei surda aqui,
exato, nós estamos surdos desde
o
já.
O segredo é não avisar que você vai fazer.
Ah, não, sempre. Com certeza, faça,
não,
né?
Não pesou.
Vamos testar o algoritmo.
Como diz o ditado, né? Não peça permissão, peça desculpas.
É, eu posso falar de onde veio? Eu posso falar?
Você não pode.
Se eu falar, não vou dar pra desfalar.
É.
Eu falo de onde vem essa sabedoria.
Você não pode falar de onde vem essa sabedoria.
É que tem um boteco que eu posso fazer pra cá, chama deslize.
Você não pode...
É... Não é isso que eu... Se quiser, eu falo a origem.
Do nada.
É.
Do nada, mas pra quem nada.
A tomadinha lá, você é...
Do nada saiu a nossa parte aqui. Era
panorâmica!
Pai de pet. Pai de pet. De repente, o Pedro está em filosofia de motel. Você consegue notar que existe uma distância?
Existe, é o
Pedro tá
fase e o neutro.
Exato. 110, 110.
Ai, Deus do céu, senhor do céu.
Parabéns. Parabéns.
E eu não falei o que eu ia falar.
Mano,
não parece. Eu acho que era muito pior que tudo isso.
Juntar eu e o Pedro, eu costumo falar, galera, que assim, entre nós três, porque, né, a gente convive uma boa parte... Na semana juntos, e eu falo que juntar eu e o Pedro não dá certo. Eu acho que a gente não dá,
você,
galera.
Você pode dizer que TDAH.
Nossa!
Você pode dizer que do TDAH, o A pode ser Amanda e o H de Henrique. Né?
Exato, é mais ou menos. Vocês não estão entendendo, galera.
É assim, eu tento me comportar, mas tem coisa. Primeiro, tem a questão do time. Segundo, tem a questão que eu tenho o meu advogado interno. Eu vou ser preso ou as pessoas só vão.
Você
pode achar.
Tem um advogado interno? Nunca apareceu.
Eu não falei
até
que
hoje.
Ele é bom.
Ah,
não falei que é
legal.
O Saul Goodman, não falei, mas é que ele é o mais efetivo. Eu confesso que eu confio muito no editor, que não tem aqui, né? Então,
você chega no pior dos três mundos.
Não, o pior, cara, tem uma colega de trabalho aí que eu pedi desculpa pra ela, né? Porque não, eu falei alguma coisa absurda. Aí ela falou, eu edito os seus vídeos. Nada do que você fizer vai me surpreender.
Nada. Não dá, gente. Não
nada
dá
que você fizer vai curar também as feridas que já estão no meu coração.
Não, mas é que tá. Eu sou a pessoa que faz a pessoa ser resistente a bullying.
Nossa,
nada é.
Uma
é,
coisa eu tenho que dizer: a filha do Pedro provavelmente ou é o ou um dos humanos mais fortes que a humanidade
fato,
já viu.
Com é. Certeza. Ela vai ser aquela. Ela, quando crescer assim, adolescência.
Procuradora pra cima.
Meu, vai ser aquela mulher que, tipo, o bicho vai ser duas. Vai ser
que
duas,
que você
duas
falou,
palavras,
falou
dois tapões na cara. É.
Nossa senhora.
Ela,
né?
Porque assim, o Pedro tá. Você tá fazendo essa parte muito bem feita, Pedro.
Tomando cu.
Exato. Exato, porque o Pedro, assim, eu acho que essa que é a parte, entendeu? Que como é que fala? Que é interessante, né?
É, vou falar até uma coisa assim, mais ou menos pessoal, que eu não sei se vai dar problema, mas enfim. Que eu cheguei pra ela e falei assim...
Se você
caralho,
mais ou
se
menos
você pensou,
não sabe
porra,
que...
Pedro, vamos fazer o exercício que a gente fez hoje de tarde. Pensa no que você vai falar, Pedro. Parece
não
errado.
Acho que
era
problema. É assim, eu falei pra ela, você pode fazer, filha, amor, te amo e tal. Você fala pra sua professora, qual que é o nome? Ah, eu não posso falar, né? Você fala pra...
Aí, ó, já...
A professora.
Fala pra esta vagabunda parar de ficar colocando desenho religioso pra você assistir. Eu tô de saco cheio, que senão vou eu falar com ela. É Deus, é bom, Deus, que merda. Tem tanto desenho, chega, vem uma crente em casa. Ela chega, o que é Deus? Eu não sei, filho, é muito metafísico pra mim. Mas você não deveria saber o que é isso. Para, e é só uma professora. Um dia, se você estiver assistindo, eu vou pegar assim, eu vou, sabe, colocar sua cabeça assim numa espuma dessa aqui. Aí só escuta a voz sumindo. Deus é bom. Sumiu.
É o problema.
Nada não se resolve com violência.
Interessante. A
qual é algum absurdo vocês acharam
o
que...
O pior é que assim, tudo, apesar de você ter tudo, sido extremamente errado em tudo que você disse, você está certo.
Eu sei.
Porque é só você inverter. Assim. Lembre-se da regra da inversão. Você está com a filha lá. Aí a professora vai lá, vou colocar um clipe satanista para a sua filha assistir, para ela chegar aí e falar, papai, eu sou agora uma satanistinha. Você ia falar,
amo
caralho,
Lúcifer.
Amo Lúcifer. Isso ia ser um problema. Aí você fala, então o contra, ou seja, e fora,
que, o ponto
fora
aqui...
que o Pedro pode simplesmente estar tá numa vibe assim, budista, e coloca uma coisa ou outra religiosa, então não pode interferir com a liberdade da criança.
É, isso que eu falar, eu acho que o ponto é interferir na liberdade dela, até porque pode ser que ela não queira acreditar. Acreditar em Deus. E assim, gente, vivemos num país laico. Eu sei que não parece, né? Mas sim, a gente...
Laicidade é respeitar todas as religiões.
Não, e não impor a sua.
Então, assim...
E de verdade não me incomoda. Tanto que ela já fez várias perguntas. Falei assim, como é que Jesus morreu e voltou 3 dias? Eu falei assim, eu não sei, é um negócio muito esquisito. E aparentemente empurrou uma pedra. Mas eu não sei exatamente o andar. Eu não estava lá, entendeu? Assim, eu posso tentar te ajudar com algumas coisas, mas tem certas coisas que eu não sei. Se for uma opção dela, tudo bem. Agora, a religião tem um monte, né? Então, eu acho meio esquisito isso, ainda mais em que é uma coisa que me incomoda muito. Uhum. Chamado audiência cativa. Ela não pode chegar, professora, vá tomar no cu e vou sair.
Certo? É verdade, né? Se ela sair, ela...
Audiência cativa.
Entendi.
Não, se ela sair, eu sou preso, porque ela não pode sair. Por isso que é audiência cativa. Uhum. Faculdade não é audiência cativa. Você vai se quiser. Agora, até o terceiro ano do ensino médio, você não pode não ir para a aula, né? Então, essa é a parte que me incomoda. Só que eu lido com algumas frustrações de um jeito diferente da maioria das pessoas, entendeu? Eu acho... Que nem aquela coisa, meu pai sempre falava pra mim, a inteligência sempre vence a força. Mentira. A força sempre vence. Sempre, em toda situação, basta ser forte o suficiente.
A questão dos inteligentes se unem.
Eu acho que assim, né, se você pegar um livro, jogar na cabeça de alguém, você pegar um taco de beisebol e dar na cabeça da pessoa, acho que o taco de beisebol vai...
O seu exemplo de inteligência fez a arma mudar? Ô, bem. Ô, bem.
Casaltech, senhoras e senhores.
Meu Deus do céu. Eu esperando, assim, uma coisa tão, assim, profunda.
Meu amor, eu sou casada com você.
Eu sei, eu tô fazendo mal pra você.
Eu tô fazendo muito mal pra você. Eu realmente não entendi.
E uma máquina de alto desempenho, vocês como casal, um é o HD do outro.
Entendi.
Entendeu? É.
Que lindo. Eu acho bom que a gente começou. Começou o assunto falando sobre pai de pet, mãe de pet.
E agora o Pedro tá espancando a professora.
E estamos falando de religião e falando que vai matar.
Multicultural. Não tem nenhum podcast que em tão pouco tempo fala de tanta coisa. Agora, pai de pet. Raça desgraçada, maldita. Por quê? Vocês não são pais. Não são pais. Ah, eu conheço gente que ele pegava, filha da puta, aqueles cachorrinho de cara pra caralho. Aí ia pra rua, cagava. Aquele cocôzinho que nem bicho. Aí vai lá, pegava um lenço umedecido e empolva.
Do
cachorro. Vai tomar no cu. paga plano de saúde? Se bem que hoje tem, né?
Paga plano de saúde, tem escolinha e mais ainda. Eu, isso aí é demais. Isso,
faz fundo de faculdade pro seu cachorro, seu otário.
Tem agenda com bilhete do professor que o seu cachorrinho ficou de castigo porque se comportou mal. E tem lá o que ele fez. E ele deixou de ganhar petisco porque ele não se comportou na aulinha. Eu não, gente, estou brincando.
Sim, pior que tem mesmo. E tem, e quando você, eu falo, porque eu vou...
Puta, agora fudeu.
Vou revelar agora uma fudeu. Coisa aqui, gente, vocês me desculpem. É, eu tenho um cachorro que é o Pretinho. Pretinho não tá mais aqui nessa casa.
Que horror,
não. Sim, é, porque ele é todo pretinho. Ele é um pudolzinho pretinho. O nome dele é Pretinho, desculpa. A minha noção de criar nomes é uma bosta.
É igual, qual é o nome do seu papagaio?
Verde, porque ela era verde.
Qual é o nome do Adriano? Desculpa.
E aí, espera, você teve mais de uma ave que se chamava verde, né?
Sim, eu tive duas que se chamavam verde porque não eram,
verde
elas
dois.
Eram cor de verde. E é isso, mas bem, voltando, aqui é o que eu tava falando. Você tinha um poodle,
só que
cala
entenda.
A boca, caralho, cara, deixa eu falar.
Pera, porra!
O é direito das mulheres!
Ó, me interrupting, eu vou ficar nervosa.
Ó, o woman callzinho aí, caralho. Aqui, ó, o pretinho,
what?
Ele não é um poodle. Ele é um poodle.
Qual a palavra que você falou?
É o woman callzinho.
O que é isso?
É just calls?
Deus do céu,
agora.
Vamos lá. Calma, eu escutei
segura,
a palavra. Eu
segura!
Escutei aqui.
Segura. Ó, ele é um poodle. Só que ele claramente é um poodle. E eu convivi com ele o suficiente pra saber que o bicho tá puto 24 horas por dia. Agora,
é claro.
Vamos lá.
Mas bem, o que que acontece?
Claro. Por que é claro?
Não, não entendi.
Uma mesmo. Bosta do bicho desse. Imagina ser um poodle. Você, é isso. Você já acorda, puto. Mas que merda. Você tem reencarnação, é isso?
É igual a teoria do Pinscher, né? 50% raiva, 50% tremedeira.
Exato. Mas você já viu o Rottweiler? Ele falou, não, Rottweiler, mano, pode vir, eu encaro. O poodle não. Vem, todo mundo. É uma bosta de um cachorro. E fica, não.
Mas então...
Fica velho, fica com
mas o que que acontece? E o Pretinho, ele é um cachorro que eu resgatei ele da rua, assim como todos os meus outros cachorros que eu já resgatei da rua, sim, sim.
Bombas
atrás. Eu sou essa pessoa que eu não... Eu sou uma pessoa que eu não compro cachorros, não compro bichinhos. E aí, o Pretinho, ele veio com um pequeno, gigantesco problema chamado ansiedade de separação. Pois é, cachorro tem ansiedade de separação.
Verdade.
E é muito sério, tá, gente? Tipo, no meu caso, o Pretinho, ele já destruiu porta. Não estou brincando.
Ele
porta maciça, maciça. De madeira, não estou brincando. Ele já conseguiu fazer isso, sim. Ele, aqui na casa que a gente está aqui...
Ele estourou um portão.
Teve uma situação que ele conseguiu estourar a tela, que era super resistente. Ele estourou a tela do portão e fugiu. E a gente teve que caçar procurando ele, porque foi logo depois que a gente se mudou aqui para essa casa. Assim...
É um cachorro periculoso, fica mexendo o carro,
então,
esse tipo de coisa.
Então, o que que acontece?
Eu acho que essa parte vai ter que editar. Como é que vocês...
Na direção da rodovia, não foi pra rodovia, e é isso.
Certo.
Foi resgatado de novo.
Foi resgatado.
Aí o que a gente fez? O quê? Leasing de cachorro.
É, nós fizemos leasing de cachorro porque, infelizmente, a gente teve um pequeno problema aqui que eu não vou citar porque dá muito na cara. É, mas a gente teve um pequeno problema de pessoas que já tinham dito que poderia ser que ele morresse envenenado. E aí eu falei...
Basicamente ameaçaram o cachorro.
Exato, e aí a gente, eu pedi pro meu irmão na época ficar com ele, meu irmão aceitou ficar com ele e tudo
aqui?
Mais bem. É, aqui, pois é, não vamos entrar no detalhe, pera, mas sim.
Não, porque assim, ó, tem coisa que eu brinco muito e tudo que eu falo é ironia, é brincadeira, mas é o seguinte, se eu escuto isso, eu boto fogo na casa dele.
Entendi.
Não, querido, você cuida da sua vida, não chega perto. E se espirrar, eu mato sua família.
Entendi.
É, mais ou menos,
não,
mas então.
Não se meta com meus animais.
Exato. E ficou,
desculpa,
e ficou um problema, tudo mais, mas bem. E eu cheguei num momento que eu tive que cogitar em colocar o meu cachorro num lugar, alguém, tipo um pet sitter, cuidar, pra ele passar o dia, porque eu já tava sem opções, galera. Tipo, eu tava pet naquela sitter. Coisa assim, que eu faço? Ou o cachorro morre envenenado, ou jogar na rua eu não vou porque eu não posso. Não tem, tipo, até então o Fernando, né, meu irmão, ele tava ali decidindo se dava ou não dava pra ficar com o bicho, foi uma confusão. Então, chegou no momento que eu cogitei creche de cachorro. Por isso que eu cheguei nessa conversa. Eu realmente cogitei, porque lá eles têm vários... É realmente uma creche. E sim, é uma escolinha pra cachorro.
Era opcional R$60?
Não, eu lembro
que... Pra você ter a mochilinha dele.
E eu ia comprar a mochilinha.
Aí você coloca a raçãozinha do dia, uma fruta, sei lá.
Pedro, não me odeia.
A professora coloca o bilhete na mochilinha, assim, se ele se comportou mal. É. Tinha uma lousa, cara, que a gente foi ver o local, né? O local é bem equipado, inclusive.
É, não, sim.
Tem uma lousa.
O Arcasylon também.
Tem um nome dos cães numa lousa. Escrito o que aconteceu.
Nomes aleatórios, tipo Breno.
É, exato. Daí tava lá, tipo, Breno não comeu hoje, por isso está de castigo amanhã. Ou tava escrito lá, sei lá, Pedro está de castigo porque roubou o petisco do Vienzo, sabe? É,
tipo isso.
Era isso. Então tinha nomes aleatórios e as más ações dos bichinhos. Exato. E embaixo, tipo, fulano está sem petisco por tantos dias, pois precisa emagrecer. Tipo, aí você... Cara, era uma creche.
Quanto
real.
Quanto custa um ambiente tão...
Então, na época eu precisava, como a situação estava muito, 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 muito crítica, porque, como eu falei, gente, ou meu cachorro morria, ou estava uma situação bem tensa na época que a gente estava tentando resolver e tudo mais, eu tinha pensado de deixar ele de segunda a sexta-feira na creche, todos os dias, porque...
Trabalhar e deixar o cachorro lá.
Trabalhar e deixar o cachorro lá, porque não tinha condição dele ficar em casa, que eu podia chegar um dia e ele tá morto.
Audiência querida, se você escutou, teve estômago para escutar aqui, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre alguém ameaçar o seu animal de estimação. O que você faria, o que você faria legalmente e o que você faria no mundo real. Porque não me parece o tipo de coisa que dá para se resolver conversando.
Não, não, nesse caso não resolveu conversando, então nem explicando que o cachorro tinha ansiedade, nem explicando que não é que a gente estava sendo negligente, nem descuidando dele, ele já tinha passado por adestramento, inclusive, uma série de coisas a gente já tinha feito e não tinha dado resultado.
Aquele cachorro que se machuca, de que ele fica sentado assim, tipo,
ele começa a se machucar.
A minha gata faz isso, quando eu fico muito, viajo, por exemplo, fico muito tempo fora, ela se coça. De arrancar sangue.
É,
ou... Não tem o que fazer, mas e é isso, não é alimentação, não é nada, não é estresse. Só que aí chega, para. E a minha gata, inclusive, ela vomita pela casa só nos lugares onde eu amo, sabe? Teclado do computador, meu lado da cama, sempre meu lado da cama. Então é assim, tem que lidar, só que gato é um bicho silencioso. Eu entendo o bom senso, por exemplo, eu moro em condomínio, vocês moram em casa, que tem um certo bom senso de você não ter um cachorro muito barulhento num condomínio. Agora, a casa é minha, faço o que eu quiser. Entendeu? A agonia se o cachorro faz muito barulho. Eu falo, querido, tenho tanto direito de morar aqui quanto você. É que nem pessoal que reclama de gente que tem criança. Você não pode escolher a sua volta como é que vai funcionar.
Exato, você escolhe dentro da sua casa como funciona. Fora dela, né, aí é cada um que lute. É basicamente
isso. Dou exemplo de cigarro. Eu moro no último andar e aparentemente tem uma... Eles ficam combinando, né? Os três andares de baixo... só tem fumante.
E a verdade é calado?
Não, eles ficam revisando. Tipo, vai, né? E o... Aí chega... Eu não, já perguntaram pra mim se eu reclamaria, né? Aí eu falei, não, eles estão na casa deles. Eu fecho a minha janela.
Exato.
A casa é deles. Tanto que o condomínio tem aquela regra de que fora da sua janela não é a sua casa. Então você não pode encostar ali e ficar com o cigarro pra fora. Mas fumar na sua sala e o ar e subir, não tem o que fazer. Fecho a janela. É viver em sociedade. Você tem que abrir mão. A não ser que você seja um ermitão, vá lá, compra um terreno, fecha tudo. Meu sonho, inclusive. E vá lá,
mora
faz
no meio,
o que você quiser.
Né? E se isola do resto do mundo, beleza. Mas tirando isso, você tem que viver.
É, e outra, é a teoria do bully, né? Reclama disso, depois reclama de outra coisa, depois reclama de outra coisa.
Agora eu só fiquei numa dúvida técnica aqui. Se eu morasse num prédio com sacada. Sacada, sabe? Sacada. Aquela que tem a sacada assim. Posso colocar uma cadeira. Eu posso sentar nessa cadeira e fumar?
Claro.
Primeiro que tem convenção de cada condomínio, certo?
Ah, então beleza, né? É que ele falou de um jeito que eu fiquei muito naquela pele. Isso é uma regra universal? Não, não é.
Não, assim, tem condomínio que quando você entra, você aceita a convenção coletiva.
Ah, não, claro, sim. Claro. Mas então não há uma regra se a sacada faz parte ou não das regras internas.
A sacada faz parte da sua casa. Você pode produzir metanfetamina ali que ninguém tem nada a ver com isso.
Entendi.
Você não pode, na sacada, encostar o braço e ficar pra fora.
Ah, não, entendi. Sim, sim, entendi. A mas sacada continua sacada sendo... eu posso fumar.
Sim. A não ser que você já tenha entrado na convenção. Não pode fumar na sacada. É uma regra.
Ou seja, é uma regra, só não é.
Mas varia de condomínio pra condomínio.
Cara, eu lembro que tinha um maluco, assim, e não é maluco de louco, mas ele é bem loucão, eu gosto, curti ele. Que ele fala só sobre condomínio. Mano, eu assisti e ouvi uns 100 episódios dele e não acabava o assunto. E claramente eu podia ouvir ele por uns 5 anos e não acabava. Eram problemas que eu nem imaginei que existiam. Ou ele criou... ou condomínios criaram esses problemas, porque não é normal a pessoa ter esses problemas. Então é isso. Do tipo, nossa, eu comprei uma tartaruga, mas só que no condomínio permite peixe, mas não é um peixe. Porém, e começa aí umas loucuras.
E o problema é que, assim, tem convenção coletiva que acha que tá acima da lei e que isso é um problema.
É, também é um problema.
Porque, por exemplo, eu sei que animal de estimação é uma coisa que não pode ser proibida de em momento nenhum. Tipo, você pode ter um ganso, e se você tiver que ter um ganso dentro do teu apartamento e ele for legalizado, todo mundo, você tem que ter um ganso. Porque, tipo, é o seu ganso e foda-se.
São duas coisas diferentes. Tem a regra do local que você vai. Do local, digamos, condomínio. E tem a Sim. regra do dono.
Sim.
Se o dono não deixar a casa dele. Ponto final.
Sim.
Se aí o condomínio já é um caso diferente. Mas quem pode proibir
é
o dono.
Então, e é esse que é o ponto. E aí você fica assim, mas espera, eu comprei um apartamento onde eu pago o condomínio, onde, tipo, eu tenho a minha liberdade, tipo, eu não posso fazer o que eu quero dentro da minha própria casa, é meio...
Tem convenção de, por exemplo, o meu condomínio, se eu estourar a janela, eu tenho que trocar por uma janela que não mude a identidade visual do condomínio.
Que é bem comum, inclusive, isso, né? Que é a padronização
não, meu condomínio não pode colocar ar-condicionado.
Caramba.
Primeiro que não precisa, porque ali é bem fresco, mas ninguém, não tem ninguém com ar-condicionado ali. Então, são regras que você concorda. Agora, a casa é minha e ponto final. Isso aqui é tudo meu. Quem pode proibir é o dono. E o que vocês falaram de a lei, a regra não pode sobrepor a lei, por exemplo, aluguel. Aluguel tem uma coisa chamada lei do inquilinato.
Sim.
Nada pode violar a lei do inquilinato. Então, por exemplo, eu já entrei numa disputa que eu ganhei, óbvio, porque eu tinha no contrato que pintar dentro e fora da casa quando eu saísse.
Mas lá de fora não, caralho. É desgaste natural, porra.
É, mas era um prédio, e fora do prédio era azulejo.
Ah!
E eu me mandaram uma multa por não ter pintado.
Ô, louco!
Que isso?
Ô, louco!
E peraí,
mas era pintado no sentido, talvez, mais assim, que azulejo, né? Geladinho.
Meu Deus, que doença.
É, ele não cumpriu. O cara colocou um fetiche no contrato e ele não cumpriu. Você podia ter pintado a parte de fora.
Continua. É triste. Imagina eu que
você tem que ficar mandando. Imagina.
No caso é arranhar tudo, né?
É.
Mas é isso, tem essas regrinhas aí. E a verdade é que, assim, aluguel tem muita coisa ali de cláusula chamada cláusula leonina. Não sei se já pegaram isso. Que, por exemplo, eu já peguei um contrato que... era reajustado pelo reajuste máximo possível daquele ano. Então, por exemplo, se fosse pelo IGPM, outro dia se é a inflação oficial e tal, não, ia ser maior daquele ano. Só que na prática ia aumentando, porque sempre um ia ser maior que o outro.
E o índice ia sobrepor no multiplicador do passado.
É, IGPM tem ano que já chegou a 40%, alguma coisa assim. Então, assim, não, você escolhe um pro IPCA, então vai ser IPCA e ponto final. E como é que você briga isso? Lei do inquilinato. Quando você fala lei do inquilinato, você vai ver o cara, tipo... Tá bom, tá. Então vou tirar isso aqui, não vale isso aqui, não é válido isso aqui, não é válido. Tem que... Quando eu sair do apartamento, tem que pintar com a tinta da melhor qualidade possível. Vai lamber a parede pra ver como é que...
Nossa,
faz eu tenho que mandar foto pra ver se aprova? Qual que é a cor? Branco. Vai ser pintado de branco. Ponto.
Esse veio corretivo, nossa.
Oi?
É corretivo, né? Tem tilibra na parede, assim, isso aqui, porra, é essa?
É, não, tanto que quando um dos lugares que eu morei, eu fui sair e eu nunca fui exatamente muito educado, né? E assim.
Nossa, eu achei que era recente.
Cala a boca. E falar, toda a vistoria ali, consertei tudo que não sei o quê, porque você tem que deixar do jeito que
você encontrou.
Exceto condições naturais de depreciação, enfim. Mas eu fui lá, pintei e fiz, você tem que tomar tudo, tá melhor do que eu encontrei. Aí chegou o fiscal, quantas demãos você passou na parede? Eu falei, olha.
5, inclusive é que eu passei no seu cu.
Não,
né?
Falei, ou foram 2, ou não é da sua conta. Foi alguma coisa assim. Aí falou, não, vou reprovar, para reprovar. Aí ficou lá, ficou 6 meses parado, mas não, tá tudo pintado. Falou, não tem nada errado. Aí eu fui tirar com uma câmerazinha lá, eu tinha um puto celular, eu falei assim, aqui, ó, tá melhor. Tá melhor do que tava. Não, porque tem que valorizar o apartamento. Fala, puta apartamento, eu morava aqui porque eu tava fudido. Valorizar o apartamento. Da frente é o tamanho da TI.
Pra você que
eu descobri que Rio peida.
Pra você que...
Sabe como é que o Rio peida? Você tá lá assistindo TV todo feliz, de cueca ali, com Cheetos e cerveja. Daqui a pouco vem... Que cheiro é esse? Ele peida.
Você já parou a pensar que o Rio fedia mais que o Cheetos e a cerveja?
Oi? Caralho, e aí fedia mais que o Cheetos e a cerveja?
Não, parece que de vez em quando soltava com porta do esgoto do inferno, não sei, e subia um cheiro, meu Deus! Parece que ficava no cabelo, sabe? Na roupa. E fora que eu já vi no meu apartamento até o outro lado ali, uma lâmina d'água só. Não tinha rio, não tinha Avenida do Estado.
Ah, nossa, que lindo. Mas na real é a duplicação do rio, né? Porque ele tem faixa dos dois lados agora.
Exato,
né?
Basicamente é isso.
É. Mas você nunca pensou nisso, né? Você também faz um esforço, né?
Que eu não pensaria.
Você olha assim e fala, ah, é hora do rush, né? Porque o rio tá com um monte de luz vermelha indo e um monte de luz branca vindo, né? É isso.
Pessoal, gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da participação da nossa querida senhora Adriana, que na verdade é assim,
senhora
é todo...
Adriana, senhora Adriana de fuder, hein, caralho.
É todo mais...
Eu assino como Adriano Ponte, porque quando você coloca Abreu, aí fica naquela, peraí, não, é você, sou eu, ela é você, ela não sei o quê.
Quem que é o alvo do
cara? Então, quem é? Fica uma quem competição alvo? Desnecessária. Quem claramente que tem 80, eu tenho 80 por acaso?
Não.
Acabou.
Só vamos, só pra eu encerrar, porque eu falei do preço, eu não falei do preço da creche. Só
verdade, né?
A gente falar
nossa,
da creche.
Deve estar muito frustrante pra você que tá ouvindo e prestando
what?
Atenção nos dados que vai sumindo detalhes.
Não, imagina o cara de fone ouvindo concentrado aí.
Mas pera, isso não é... Caralho. Vocês são loucos, mas bem, o preço da creche no final das contas, se fosse pra ficar de segunda a sexta-feira por mês, era em torno de R$1.500 ou R$1.600. E se eu quisesse adicionar aulas de adestramento junto pro cachorro e tudo mais, eu acho que era mais 80 por aula e o mínimo de aulas por semana eram duas. Então você.
80, passa... Ele aprende judô? Como assim?
É mais
por
ou
aula?
Menos, é mais ou menos isso. Seja,
não, ele aprende passava,
Smart Fit é mais barato?
Ele passava. Aprende Kung Fu.
Kung Fu, exato. Passava de 2.000 fácil. Então, foi por isso que na época, justamente, eu falei, cara, não dá desculpa. Acho que se eu tivesse um filho, eu não gastava tanto dinheiro.
Ô, na moral, quanto é a escola da sua filha?
Eu não sei.
Então,
é,
não...
É 1.000 e pouquinho, mas eu não
então,
sei.
Mas eu tenho certeza que não custa o preço de uma creche.
Agora, isso porque a escola infantil é o mais caro que tem.
Não, exato. Mas na escola... Não. Na escola eles ensinam alguma coisa. Eu tô pagando 1.500, pra quê?
Eles transformam, né, o
pra escorrer,
mãe em algo
eles
realmente
ensinam,
funcional.
Deus é bom.
Pro cachorro?
Deus... Não, a escola
do... Então, o problema é do cachorro. Eles vão fazer o quê? Porque adestramento é a parte. O que você faz com o cachorro 285? É isso, é o cachorro brigando com os meus dois.
Antes de você, eu descobri que o seu marido tem um fetiche.
Quê?
Que é dar tapa na própria cara.
É estranho,
ele faz isso,
né?
Com
ele faz isso
frequência.
Com bastante frequência.
E
do
com
nada
bastante
ele faz...
desejo, com bastante vontade.
E assim, e nesses momentos eu pergunto assim, gente, assim, Deus, será que eu fiz a opção certa? Será que eu tomei a decisão correta? Na minha
não vida? Faça perguntas que você não quer ter a resposta. Essa é a grande coisa.
Eu fico, sabe, eu nem pergunto.
Não, eu sei a vantagem que eu tive. A que ela teve, ninguém sabe. Essa é a grande questão. Mas eu sei o meu lado, eu sei o que eu tava assinando.
Chega um momento, eu já perguntei pra minha esposa. Falei, escuta, eu não sou bonito. Eu não sou rico. Eu não sou sociável. Eu não sou bem sucedido. Eu não sou famoso. Eu não
você
sou
é peludo?
Nada. Não, mas eu sou peludo em certas partes.
Você já viu a quantidade de pessoas que se importam com quanto você é peludo e quanto isso é
cara,
necessário?
Cara, de verdade, é bastante coisa, mas é clarinho, ó. Que tá vendo?
É um bumbum de bebê.
Não,
é o branco meio pepa, né?
Exato, é um belo bumbum de bebê.
Não, mas é que vai um degradê. Mas, aí eu perguntei pra ela, por que que você está comigo?
Pena.
Aí ela falou, eu não sei.
Caraca.
Aí eu descobri, isso é o amor. É quando você todo dia, eu não sei, e continua. Algum chamaria de preguiça, mas é inércia. Mas é amor.
Eu acho que esse
não
é um excelente jeito da gente encerrar, então, o podcast, o episódio de hoje. Desculpa aí, gente, pela dislexia e pela troca de assuntos aleatórios. Quando junta eu, Pedro e Adriano, é desse jeito que funciona. Que nem eu falei, se vocês vissem no off, é um problema, não é mesmo? É um problema. Que isso? Ai, cala a boca. Até a próxima, gente.
Até a próxima.
Valeu, galera. Tchau pra vocês.
Tchau, tchau, gente.
Vocês ainda me verão algumas vezes por aqui, mas hoje foi só pra dar um oi pra vocês.
Melhor episódio.